Muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan, começando mais um Papo de Setorista nesta sexta-feira, pré-rodada de Campeonato Brasileiro, uma semana em que não tivemos Copa do Brasil, nem Brasileirão, muito menos Copa Libertadores. Tivemos apenas a Copa Sul-Americana, os playoffs para as oitavas de final, com alguns clubes brasileiros que se classificaram, inclusive, por exemplo, entre eles, né, Corinthians, Botafogo, teremos aí um Bragantino e América Mineiro também no mata-mata da Copa Sul-Americana. Então foi uma semana mais amena. Porém, no final de semana o bicho vai pegar, tem muito Campeonato Brasileiro e semana que vem começa, de fato, para valer as semifinais da Copa do Brasil. De um lado, Flamengo e Grêmio, o primeiro jogo lá no Sul. E do outro lado, um São Paulo e Corinthians com o primeiro jogo na Neoquímica Arena. E claro, vamos falar disso a partir de agora aqui na Jovem Pan. Já deixa o like no vídeo, é importante. Clica no joinha, se inscreva no canal também. Compartilhe a transmissão, mande a mensagem pelo nosso chat, com seus palpites para os jogos do final de semana, sua pergunta, sua análise, sua corneta também. Fique à vontade e vem com a gente neste Papo de Setorista, que começa para falar da dupla Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras, por quê? Porque são os clubes que estão no mercado da bola, na janela de transferências, que já começou, inclusive, já está aberta, termina no início de agosto, mais precisamente no dia 2, e Flamengo e Palmeiras estão ali a todo vapor tentando contratações. Eu diria, claro, mais o Flamengo. O Palmeiras tem uma certa cautela no mercado da bola, mas o Flamengo está indo para cima. O Flamengo quer o meio-campista Wendel e também o meio-atacante Claudinho, os dois do Zenit da Rússia, e ainda quer um zagueiro, que no momento, segundo informações, seria Lucas Veríssimo do Benfica de Portugal. Então são três nomes que neste momento o Flamengo trabalha e com foco total. Então Wendel, Claudinho e também Lucas Veríssimo. Já está na tela do YouTube comigo para conversar sobre isso também o Celso Ardengue, porque o Palmeiras também está no mercado da bola. E segundo informações, vou conversar com o Celso já já sobre isso, a equipe palmeirense busca ali um volante, que seria o volante argentino, o Moreno. Então, de um lado, tem o Flamengo tentando ali alguns reforços, eu diria até com mais, né, atividade, assim, o Flamengo indo para cima com mais feroz, né, um pouco mais feroz a equipe rubro-negra. O Palmeiras é um pouco mais cauteloso, vai em nomes mais pontuais a equipe do técnico Abel Ferreira. Mas tanto o Palmeiras como o Flamengo estão no mercado da bola e nós vamos atualizar sobre isso. E tem jogadores que podem chegar em Palmeiras e Flamengo e outros que podem sair também, tudo a partir de agora aqui no Papo de Setorista. E sobre o volante Wendel também tem novidades. Saiu agora há pouco informação importante sobre o volante Wendel no Flamengo. Segundo informações, a equipe carioca avançou nessa negociação com o Wendel. Então já já eu trago mais detalhes sobre isso. Mas para conversar agora com ele, Celso Ardengue, muito boa noite para você. Começando com a sua visão pelo lado do Palmeiras, que busca o volante argentino Moreno do Racing. E aí a pergunta que eu te faço, né? Depois de tantas críticas ali em relação ao Palmeiras no mercado da bola, parece que finalmente a equipe tem ali um nome que está, digamos assim, bastante, né, interessado em contratá-lo, que é o Moreno. Antes, o Palmeiras até tentou também o próprio Wendel, que agora negocia com o Flamengo. Como é que está esse mercado da bola para o Palmeiras? Será que o Moreno vem ou não vem? Muito boa noite, Celso Ardengue.
Fala, Gui, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para a galera que está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Cara, difícil de dizer quando se trata de Palmeiras e mercado da bola, né? Parece que são duas palavras que não combinam muito bem. O Palmeiras, no mercado da bola, normalmente tem essa opção de ser mais cauteloso, só que muitas vezes acaba perdendo para os seus principais concorrentes. A gente viu recentemente também na outra janela de transferências o Palmeiras com interesse no Claudinho, o Claudinho agora cada vez mais próximo de se acertar com o Flamengo. A gente viu também Agora o Wendel, né? O Palmeiras não chegou a fazer nenhuma proposta, mas demonstrou um interesse pelo Wendel. E mais uma vez, o jogador já até postou um vídeo, né? Dançando a musiquinha do Gabigol, aquela coisa toda. E isso me impressiona muito a capacidade que o Palmeiras tem de perder jogadores para os seus rivais diretos, ou pelo menos concorrentes diretos aos títulos dessa temporada, ou até mesmo de outras temporadas. Sobre o Aníbal Moreno, é um jogador, né, que está no Racing. O Palmeiras, segundo um jornalista da TYC Sports, né, o César Merlo, se eu não me engano, ele disse que o Palmeiras já fez uma primeira proposta pelo volante. O Racing está pedindo ainda mais. O Racing quer em torno aí de 8 milhões. E o Palmeiras, como é de praxe já, né, no mercado, até virou uma brincadeirinha entre os torcedores do Palmeiras, como de praxe no mercado, o Palmeiras disse que os valores assustam, né? Os valores, a pedida do Racing é muito alta nesse momento. Eu cheguei a assistir alguns jogos, né, alguns lances do Aníbal, né, deu uma analisada nele. Me parece um jogador, um camisa 5 interessante, um jogador promissor, foi titular em todos os jogos do Racing nessa temporada. Mas de qualquer forma não é um cara que me encheu os olhos, assim, confesso que, inclusive, já até fazendo uma análise mais sobre esse jogador que está sendo especulado no Palmeiras, eu acho que ele é um cara com boa presença de área, um cara que ajuda bastante na transição defesa-ataque, é justamente o que o Palmeiras precisa, né, nesse momento. Inclusive, notícias recentes aí dão conta, principalmente, se eu não me engano, o André Hernan soltou uma notícia de que o Abel Ferreira está incomodado com essa falta de um camisa 5, né, e essa forma meio amena do Palmeiras lidar no mercado de transferências, justamente pelo fato de que o Palmeiras já sabia que perderia o Danilo há um ano atrás. Literalmente um ano atrás, quando a Leila deu uma entrevista falando que não venderia o Danilo na janela quando o Arsenal chegou para contratar. Se passou aí um ano, literalmente, duas janelas de transferências, entre elas a principal janela de transferências do futebol brasileiro, né, que é a do final do ano, e o Palmeiras não conseguiu contratar um camisa 5. O Abel Ferreira, assim como já tinha feito quando o Palmeiras mostrou, de certa forma, uma incompetência para contratar o camisa 9, assim como ele conseguiu colocar o Rony de 9, colocou o Zé Rafael agora de camisa 5, e até uma inconsistência que eu enxergo no Aníbal e no Wendel, né, os dois jogadores que o Palmeiras está aí especulando, agora o Wendel de novo mais próximo de fechar com o Flamengo, é que o Wendel é mais um camisa 8, né, um cara de mais chegada dentro da grande área. O Aníbal é um jogador, um camisa 5. Então, assim, até na dificuldade que o Palmeiras tem de contratar jogadores, como foi o próprio Alan, né, que o Palmeiras demonstrou interesse, já fechou com o Flamengo, enfim, se eu for abrir uma lista aqui, a gente fica até amanhã. De qualquer forma, é um jogador bem diferente do que o Abel Ferreira gostaria, em tese, o Wendel, né, que é um cara mais com um volante com mais chegada à área. O Palmeiras precisa hoje de um camisa 5, que seria o Aníbal, mas pelo que eu vi do jogador e até pelas próprias respostas do Palmeiras, eu acredito que por esse valor, por esses 8 milhões que o time argentino, que o Racing está pedindo, eu acredito que ele não venha e talvez não valha tanto a pena pelo que o que eu vi dele, o Gui.
Celso, alguns jogadores que o Palmeiras acaba perdendo no mercado da bola chama atenção porque o Palmeiras larga na frente na negociação, largar que eu diga assim, começa a conversar primeiro e depois tem aquela reviravolta. Isso chama bastante atenção. E você citou dois casos mais recentes, né? O próprio Alan, que agora está de fato na equipe do Flamengo, e o Wendel, que foram ali negociações abertas, né? E que saíram tanto em pessoas que acompanham o Palmeiras, quanto em pessoas que acompanham o Flamengo. Eu queria perguntar para você justamente sobre isso. A galera está chegando com a gente, já informações de quem pode chegar além do Moreno no Palmeiras, quem pode sair no Flamengo também, as novidades dos casos de Wendel, Claudinho, Lucas Veríssimo. Fica com a gente, já deixa o like, clica no joinha. É o Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Eu queria perguntar para você exatamente isso, Celso. Como é que explica isso para o torcedor, né? Jogadores que poderiam de fato reforçar o Palmeiras porque são bons, mas por algumas cifras a equipe acaba perdendo. No caso, por exemplo, do Alan e agora do Wendel. E você citou, né? Aquela história, os valores assustam. Mas você pode ali negociar, tentar baixar, dar contrapartidas, bônus por jogos ou até por títulos. Então, quer dizer, tem várias formas de você negociar sem que você pague aquele valor alto pedido inicialmente, não concorda?
Com certeza, Gui. Eu acho que, assim, claro, além de encontrar o jogador no mercado, que é um trabalho difícil, um trabalho de scout, aí entra a diretoria, né? A parte de scout encontra o jogador e aí entra a diretoria para fazer a negociação com aquele jogador. E muitas vezes a gente ouve, né, de pessoas de dentro do Palmeiras que a grande dificuldade é sempre do outro lado. Aconteceu agora, por exemplo, quando o Palmeiras já pensava numa substituição para o Danilo, o que eu ouvi na época da negociação de pessoas ligadas ao Palmeiras é que o Jean Lucas, que agora foi apresentado já, inclusive, né, já foi anunciado no Santos, o Jean Lucas não chega ao Palmeiras por um problema do outro lado, né, com o Mônaco e etc. A gente já ouviu muito essa narrativa, né, que é construída pelo menos do lado do Palmeiras e vendida para nós, né, para o pessoal que acompanha o dia a dia dos clubes, de que a culpa é sempre do outro clube. Mas pela recorrência, né, do que vem acontecendo no mercado da bola do Palmeiras, que é sempre isso, né, de perder o jogador, de não ceder por alguns valores irrisórios, muitas vezes. Eu me lembro que eu apurei a própria venda do Vilhaçante, né, que acabou indo para o Grêmio, né. Eu lembro que o Palmeiras ficou de também foi atrás do jogador, estava interessado e acabou não contratando por um valor irrisório, algo em torno aí de 500 mil, de 500 mil dólares, enfim. Enfim, essas coisas que preocupam o torcedor palmeirense, justamente pelo fato de que você olha para o rival, né, direto, o time que rivaliza com você pelos títulos, e o Flamengo, nessa janela de transferências, né, nessa temporada, já quebrou 2 vezes o recorde ali, né, entre os 10 jogadores mais caros. Contratou o Luiz Araújo, que tudo bem, é uma aposta, pode ser que não dê certo, mas de qualquer forma, o Flamengo se reforça. E o Palmeiras não passa por um momento financeiro complicado. Se você analisar o balanço do Palmeiras, sim, o Palmeiras não tem dinheiro para sair distribuindo na praça. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras tem dinheiro para fazer contratações. E ainda mais, eu acho que seria, até entre aspas, aí eu não gosto de usar muito essa palavra, mas uma obrigação dessa diretoria do Palmeiras entregar um elenco para o Abel Ferreira, que para mim é o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras e o maior treinador da história do Palmeiras, entregar um elenco que ele pede. Ele pede um camisa 9, não vem. Ele implora um camisa 5 há mais de um ano e esse jogador não chega. E aí você olha para o lado, você vê até o próprio Jean Lucas chegando no Santos, o Alan chegando no Flamengo, o Jair foi para o Vasco, por exemplo, que poderia ser tranquilamente uma opção para o Palmeiras. Então, eu acho que, para encerrar esse meu comentário, eu acho que faltam ideias para a diretoria do Palmeiras para encontrar soluções, não só dentro do mercado, né, porque aparentemente o Palmeiras dá ideia para os outros clubes contratarem, mas também, principalmente, ideias para compor o negócio. A própria Leila já falou que as negociações você recebe tudo parcelado, né? Foi assim com o Endrick, é assim com todos os jogadores. Por que também não pagar parcelado? Você pode falar melhor sobre a negociação do Claudinho do que eu, mas se eu não me engano, o Flamengo vai pagar os 80 milhões em 5 anos. É isso que me preocupa muito, porque o Palmeiras não consegue compor esse tipo de negociação e acaba ficando atrás de vários e vários clubes. E para mim, isso está diretamente ligado à diretoria do Palmeiras, principalmente na figura, obviamente, da Leila Pereira e do Anderson Barros. O Anderson Barros é um excelente profissional no que diz respeito à gestão de elenco. Mas quando a gente fala de contratações, ele deixa muito a desejar, na minha visão.
Já já nós vamos falar mais sobre isso, até alguns nomes que o Palmeiras trouxe, por exemplo, o Bruno Tabata, o Atuesta, o Flaco Lopes, que também foram contratações, dá para dizer, que deram erradas, né? Já já o Celso fala sobre isso. Mas ainda sobre o Wendel, e até para completar isso que você falou, não chega nem a ser chapéu, né? Porque o Palmeiras simplesmente recua, desiste da negociação, não é nem um chapéu, do Flamengo no Palmeiras, ou quando perde outro jogador para outro clube. Simplesmente o Palmeiras desiste, sai fora, recua. Não tem nem a contraproposta, aquela coisa toda. Agora, para a gente saber mais do Wendel, alguns números. Do meio-campista, eu nem gosto de falar volante, porque ele é mais, como o próprio Celso falou, mais um camisa 8, né? Tá aí na tela do YouTube para você que nos acompanha. 25 jogos nesta temporada de 2023, com 8 gols marcados, aí 75% de acerto em bolas longas, 56% de duelos vencidos, 1,3 desarmes por jogo. E 3 cartões amarelos. Isso nessa temporada de 2023. Os números, então, do Wendel pelo Zenit da Rússia. Agora, um detalhe também sobre os números, eu vou perguntar para o Celso se vale. O Zenit, inicialmente, está pedindo ali cerca de 15 milhões de euros pelo Wendel. numa possível compra, claro, né, 15 milhões de euros, mais alguns bônus. E estes bônus poderiam chegar ali na casa de 5 milhões. Então seria cerca de 15 milhões pela compra e mais 5 de bônus, totalizando 20 milhões de euros. Isso pela compra do jogador. Só que existem outras possibilidades, como empréstimo com obrigação de compra. Você pode ter ali, como o próprio Celso também citou, você pode comprar parcelado em 5 anos, como é o caso do Claudinho também, que o Flamengo sugere. Então são ou só um empréstimo sem opção de compra, mas no caso aí eu acho que o Zenit não vai aceitar um empréstimo sem algumas condições mais assertivas, né, para o futuro. Então, quero perguntar para você, Celso, inclusive até informações de companheiros que acompanham o Palmeiras, esses mesmos números teriam sido dados ao Palmeiras pelo Zenit. Então, 15 milhões de euros pela compra e mais cerca ali de 5 milhões de bônus. E aí, esse bônus pode ser por jogos disputados, por títulos que venha a ganhar, enfim. Aí seria também a discussão para negociação. Os bônus, não sei o que seria exatamente esses bônus. Mas, enfim, você acha que vale tudo isso pelo Wendel? E você acredita que o Palmeiras poderia ter insistido nessa negociação com esses números?
Os números são bons e o jogador me agrada. Eu estava agora há pouco, inclusive, vendo alguns lances dele, inclusive 8 desses gols marcados. Aí, esses 8 gols marcados, algum deles são com uma chapada, né? Ele invade muito bem a área, ele entra muito bem, tem uma boa finalização. É um jogador interessante. Pelo que eu ouvi de alguns repórteres lá do Rio de Janeiro, que o pessoal fala é que o Zenit gostaria meio que de se livrar dele, entre aspas, aí, compondo a negociação do Flamengo com o Claudinho. Eu acho um bom jogador. De novo, não resolveria o problema do Palmeiras, porque hoje o Palmeiras tem uma carência na camisa 5, né? O Zé Rafael vem desempenhando muito bem essa função, mas de qualquer forma, a gente lembra no ano passado, que para mim foi o melhor ano do Zé Rafael com a camisa do Palmeiras, foi ele atuando justamente como camisa 8, que virou a posição dele, né? Ele chega ao Palmeiras, né? Ele chega depois de uma boa temporada no Bahia, um pouco mais à frente, né? E aí ele vai sendo recuado, e acho que como camisa 8 é a melhor versão do Zé Rafael, foi lá que ele foi assim que ele ganhou o apelido de trem. Ele vai para a camisa 5 e aí abriria um espaço, né, em tese, para o camisa 8, que o Palmeiras ainda não encontrou. O Gabriel Menino começou muito bem a temporada, mas desde que ele subiu para o profissional do Palmeiras, ele vive esses altos e baixos, né? Diferente do Danilo, por exemplo, que é um cara que um jogador extra classe, né, de outro nível, não atua hoje, está atuando na Premier League. De qualquer forma, o Richard Hughes também foi outro cara que chegou, mas ele chega vindo do Guarani, então acho que as expectativas eram muito menores, obviamente, do que se você traz um jogador do calibre do Wallace, mas eu entendo que a gente só vai poder falar se o jogador valeu a pena ou não depois, né? Porque, por exemplo, o Borja era um jogador que todo mundo queria, o próprio Lucas Lima, né, foi apresentado no Palmeiras como um reforço de seleção brasileira, e aí acabou não valendo nada as cifras que o Palmeiras pagou por esses dois jogadores, Borja e Lucas Lima. Mas a gente pode falar aqui de outros jogadores que o Palmeiras gastou uma grana boa, como esse próprio aí que está na tela, o Rony, gastou uma boa grana por 50% dos direitos e ninguém mais nem lembra quanto que o Palmeiras pagou no Rony, simplesmente porque ele entregou muito, virou o Mr. Libertadores. Pelas características do jogador, como a gente não tem bola de cristal para adivinhar, pelas características do jogador, pelo que eu vi ele jogando agora, né, fui atrás pesquisar, inclusive para fazer algumas análises a respeito, eu acho que sim, valeria a pena, porque é um jogador que quer voltar ao Brasil, né? Acho que ele deixa isso muito claro, inclusive com o vídeo que ele faz para a torcida do Flamengo, né? Colocou até na legenda, "Oi Flamengo, vamos?" Enfim, se o Flamengo quiser, de fato, compor uma negociação junto com o Claudinho, eu acho que vai ser um ótimo reforço para o Flamengo, um volante com muito, muito boa chegada na área. O Flamengo hoje, na minha opinião, é o único elenco que consegue brigar pelas 3 competições, né, do Brasil. Acho que ainda briga pelo Campeonato Brasileiro, apesar da distância já para o Botafogo. Briga pela Libertadores e também pela Copa do Brasil. Já na semifinal vai enfrentar um Grêmio que pode nem ter o Luis Suárez, inclusive, mais, né, no ataque. Enfim, eu acho que para qualquer time que fosse, o Wendel seria uma excelente escolha para ser um camisa 8. Agora, se chegar no Flamengo, ainda muito melhor. É um time que está se encaixando aos poucos com o Sampaoli, tem outras opções, não vai chegar na pressão de chegar, não vai chegar na pressão de estrear e ter que resolver. Porque hoje a situação do Palmeiras, o camisa 5 que chegaria ao Palmeiras hoje, vamos supor que chegue o Aníbal Moreno, É uma pressão muito grande. É quase a mesma pressão do camisa 9. Obviamente que o camisa 5 é mais difícil de analisar porque ele não tem os gols, né? O camisa 9 chega fazendo gol, tá ótimo. O camisa 5 não. Mas, de qualquer forma, desde que o Danilo saiu, o Palmeiras procura um camisa 5, achou o Zé Rafael, na competência do Zé Rafael e muito na competência do Abel Ferreira e na incompetência da diretoria do Palmeiras de entregar recursos ao maior treinador da sua história.
E você que está com a gente aqui no Papo de Setorista, clica no joinha, deixa o like. Você, torcedor palmeirense, rubro-negro, carioca, deixa o like, se inscreva no canal rumo a 5 milhões de inscritos aqui na Jovem Pan. E, claro, compartilhe o vídeo, mande sua mensagem pelo chat, opine também. Vale a pena tudo isso pelo Wendel? E o Palmeiras deve se esforçar pelo Moreno? Pode mandar sua mensagem através do chat da Jovem Pan. Para a gente, então, dar aquele balanço final em relação a Palmeiras e Flamengo nesse mercado da bola. De um lado, o Flamengo tem ali muito interesse, negociações abertas, claramente, pelo Wendel. Para a gente fechar, então, o Wendel, o Zenit pede ali 15 milhões de euros, mais alguns bônus, o que, neste momento, o Flamengo está bastante disposto a negociar, a abrir o jogo, a abrir o seu cofre. Inclusive, a equipe do Flamengo já tem ali tudo certo com o próprio Wendel, que quer retornar ao Brasil, quer jogar pelo Flamengo. O Celso citou até o vídeo, né, que o amigo do Wendel postou. E quando o amigo posta assim, né, tá na casa do cara, ou o Wendel na casa do amigo, né, enfim, não importa. Mas se o próprio Wendel, né, permite uma publicação dessa do amigo, já dá a entender que tá querendo cavar de fato o seu lugar ali e tal. E, por outro lado, também pressionar o próprio Zenit a abrir negociação que, a princípio, a equipe russa não queria. Então, neste momento, o Flamengo vai fazer muito esforço para contratar o Wendel. E um detalhe sobre isso, o torcedor do Flamengo vai relembrar, no ano passado, na última janela, também Flamengo e o Wendel negociaram. Naquela ocasião, o Zenit ofereceu um contrato melhor e aí acabou renovando e ele acabou preferindo, né, ficar lá na Rússia, o que incomodou bastante os dirigentes do Flamengo. E para essa janela, não era do interesse da diretoria do Flamengo novamente abrir conversas pelo Wendel. Eles recuaram, digamos assim, amoleceram o coração por um pedido do Jorge Sampaoli. Foi fundamental o Sampaoli, que falou: não vamos esquecer essa história, eu quero o Wendel, pode ser um jogador que vai somar ao grupo. Então, a diretoria do Flamengo não estava tão disposta por esse ressentimento, pela mágoa, que eles entenderam na ocasião que o Wendel usou o Flamengo para conseguir um contrato melhor lá no Zenit. Agora, ao que tudo indica, pelo pedido do Sampaoli, o Wendel acabou virando, né, esse jogador que vai, nos próximos dias, ser peça fundamental de negociação por parte da diretoria rubro-negra. Então, os valores são esses pelo Wendel. O Claudinho, pelo que eu soube, deu ali uma estagnada, porque o Zenit está fazendo jogo duro. Acho difícil até que o Zenit perca ali dois jogadores brasileiros importantes do elenco, né? Neste momento tem ainda mais dois, que é o Douglas Santos e mais um.
Malcolm?
Quem, Celso?
Malcolm não.
Isso, perfeito, perfeito. Eu acho difícil, até o Malcom tá para sair já, se eu não me engano, né? Enfim, dá para dar uma pesquisada aí o Pedro Sperber, enfim. Mas eu acho difícil que o Zenit abra mão ali desses dois jogadores, o Wendel e o Claudinho. Até por isso, estão fazendo jogo duro com o Claudinho. E, segundo eu recebi, estão pedindo até mais de 20 milhões de euros, o que seria difícil o Flamengo aceitar. Então, vamos aguardar a situação do Claudinho um pouco mais difícil. E o Lucas Veríssimo é um zagueiro que foi pedido pelo técnico Jorge Sampaoli, mas, neste momento, negociação também estagnada por conta do Wendel e do Claudinho. O Flamengo tem ali colocado mais esforços nesses jogadores de meio campo, né? Um meio-campista e um meia atacante. E o Malcolm, me chega a informação que ele recebeu sondagem de quem, Pedro? Do Al Hilal da Arábia Saudita. Então, não vai ser
Ah,
problema
eles
também
estão
se a
demais,
Arábia
né?
Saudita quiser, né, tirar o Malcolm lá do Zenit. Então, quer dizer, perderia três de quatro brasileiros do elenco. Acho difícil que isso aconteça. Vamos aguardar. Mas, para fechar então com o Celso e até esse assunto Palmeiras e Flamengo, a galera com a gente, deixa o like. Importante, você torcedor que está com a gente, clica no joinha, se inscreva no canal e vem aqui no Papo Setorista toda segunda e sexta-feira às 18h30. E amanhã, né, Celso, tem Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque. E assim, até para você comentar sobre o jogo, enfim, a bola rolando, né, um ótimo jogo, acho que um grande atrativo da rodada Palmeiras e Fortaleza, por tudo que envolve as equipes, o Palmeiras precisando vencer, o Fortaleza, uma equipe muito bem sólida ali com o técnico Juan Pablo Vojvoda, e tem também protesto marcado, né, Celso? A torcida ali organizada do Palmeiras marcou um protesto para amanhã, de manhã, em frente ao Allianz Parque. Como é que você vê o jogo e também esse protesto amanhã lá em frente ao estádio palmeirense, Celso?
Então, Gui, o protesto vai ser amanhã, acho que está marcado para as 11 horas da manhã, se não me engano, na frente da sede social, né, do clube do Palmeiras, que é ali na mesma rua do Allianz Parque, na entrada do Gol Norte. Até a Mancha vendeu o protesto falando para o pessoal chegar mais cedo antes do jogo, né? A bola rola amanhã para o jogo entre Palmeiras e Fortaleza. Acho que o protesto ele não vai parar por todos os motivos políticos que a gente viu recentemente, né? A Leila parou de subsidiar com dinheiro o Carnaval da Mancha Verde, etc., né? Houve aí uma ruptura entre Leila e Mancha Verde. Obviamente esse é um dos motivos, mas o outro motivo também é justamente e não pode ser deslegitimado o fato da Leila ter prometido diversas e diversas coisas das quais ela não está cumprindo, como a própria o futebol para todos, né, o ingresso popular, o preço das camisas, que ela prometeu ser mais baixo, e tantas outras promessas que a Leila fez e não está conseguindo cumprir nessa gestão dela. Sobre o jogo, acho que vai ser um jogo muito interessante. O Palmeiras precisa dar uma resposta nos campeonatos nacionais. Desde a parada da data FIFA, o Palmeiras não ganhou nenhum jogo em campeonato nacional, ganhou uma das suas últimas 8 partidas, né? Foi justamente contra o Bolívar, aquela vitória acachapante, inclusive, contra o Bolívar, com boas atuações individuais e também uma boa atuação de grupo, o que para mim vai ser fundamental, porque amanhã, diante do Fortaleza, que é o segundo maior, é o segundo trabalho mais longevo, né, do futebol brasileiro, não vai bastar só a boas atuações individuais. Acho que o Palmeiras vai precisar do seu grupo muito fortalecido. Para isso, vai precisar do apoio da sua torcida e vai precisar da mobilização desses caras que estão na tela aí. Porque o Palmeiras normalmente leva vantagem sobre o Fortaleza, mas eu acho que é a primeira vez, desde que o Abel Ferreira chegou, inclusive, que o Palmeiras passa por um momento de instabilidade. E a gente já viu esses jogadores entregarem em momentos decisivos. E amanhã acho que vai ser a hora da gente ver como eles vão responder em um momento de instabilidade. Lembrando que, mais uma vez, o Palmeiras teve aí uma semana livre, né, para trabalhar. A última vez que o Palmeiras teve 2 semanas livres foi justamente na pausa da data FIFA. Muitos torcedores reclamaram que o time voltou pior e etc. Eu não acho que tem relação direta, né, o fato de parar para treinar e voltar pior, mas eu acho que o torcedor do Palmeiras espera amanhã um bom jogo, até porque se não vencer, o Botafogo vai se distanciando cada vez mais. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está ficando muito, muito complicado para o Palmeiras. Já foi eliminado da Copa do Brasil contra o São Paulo e na Libertadores da América vai enfrentar um grande adversário que, apesar de não viver boa fase, né, o Filipão tem só 22% de aproveitamento com o Galo até o momento, mas se porventura pode acontecer, obviamente, é um duelo eliminatório, se o Palmeiras perder o duelo eliminatório para o Galo na Libertadores, basicamente o ano do Palmeiras se acaba e a gente não chegou nem em agosto, né? Na verdade, já vai ter chegado em agosto, caso seja eliminado, até porque o segundo jogo é no dia 9, se não me engano, e o Palmeiras, então, teria acabado o seu ano, que foi campeão brasileiro, né? Começou a temporada com o título da Supercopa sobre o Flamengo, Campeonato Paulista, o que parecia um ano promissor, pode acabar, de fato, agora em agosto, porque o Botafogo já está anos-luz na frente, né? 39 pontos em 13 rodadas, a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, e o Palmeiras está bem atrás. Então, amanhã é o dia do torcedor palmeirense protestar antes do jogo, obviamente, né? Ninguém vai ser sommelier de protesto aqui, quiser protestar, vai protestar, mas durante o jogo o torcedor palmeirense e esse elenco do Palmeiras precisam estar em sinergia, porque se for derrotado, até mesmo um empate amanhã contra o Fortaleza, as chances do Campeonato Brasileiro vão ficando cada vez mais remotas.
Eu sempre digo, né? Todo protesto é válido, não tendo violência, nada disso, violência física, ou até mesmo questão de quebrar as coisas, todo protesto é válido da forma pacífica, né? Você vai lá, exige que você acha o ideal para o time, enfim, acho que bastante importante. E os torcedores do Palmeiras, digamos assim, irritados, né, com essa situação de não ter reforços. Para fechar com o Celso, bem rapidinho, Celso, outros jogadores que estavam ali na mira de sair, né? Gustavo Gomes, citaram também o nome do Luan. A princípio, nenhuma novidade, eles ficam no Palmeiras, né? O Palmeiras, até através do assessor da Leila, né? Disse que só saem, jogadores titulares, só vão sair com o pagamento integral da multa, não tem negociação. Rapidinho, é isso, Celso?
É isso mesmo, Gui. Pelas informações que saíram aí, e pelo que eu soube também, justamente Luan e Gustavo Gomes devem ficar no Palmeiras, né? Os dois foram sondados, o Gustavo Gomes foi sondado e o Palmeiras crava que não recebeu nenhuma proposta. Mas, de qualquer forma, o Gustavo Gomes pelo Al Nassr, né, o time do Cristiano Ronaldo, do Luiz Castro, etc., e o Luan pelo Krasnodar da Rússia. Os dois devem ficar, assim, no Palmeiras, a não ser mediante o pagamento da multa. O caso do Luan foi um pouco diferente, porque o jogador estaria disposto a ir para o futebol russo, mas deixou nas mãos da diretoria e também da comissão técnica, que pediu para que ele ficasse. Eu acho que qualquer um... O Gustavo Gomes eu não preciso nem comentar, né? Acho que isso é óbvio para todo mundo, torcedor de todos os times. Perdeu o Gustavo Gomes num momento como esse, em qualquer momento, né? Num bom momento, num momento ruim, perdeu o melhor zagueiro da América do Sul, seria uma catástrofe. E o Luan, de qualquer forma, é um cara importante para esse elenco do Palmeiras, não só por ser uma liderança, mas justamente pelo fato de que o quarto jogador, né, o quarto reserva aí seria o Naves, né? Tem os dois titulares, um segundo e um terceiro reserva. O terceiro é o Naves e o Luan é o cara que foi titular recentemente, né, com a baixa do Murilo em alguns jogos, e é um jogador muito confiável. Então não dá para perder um jogador desse calibre, desse quilate, dessa importância, apesar de que tem alguns torcedores que pegam um pouco no pé dele, né, pelo fato dele já ter falhado em alguns momentos importantes. Mas são dois jogadores que a diretoria do Palmeiras não planeja em perder. É aquela história, Gui, para encerrar meu comentário, já agradecendo você aí, o pessoal que acompanha a gente na Jovem Pan. O Palmeiras não contrata, mas também não vende nenhum titular, pelo menos na janela do meio do ano. Tem sido assim nessas últimas janelas de transferências.
Para a gente fechar então a dupla Palmeiras e Flamengo, só sobre o Flamengo, que amanhã encara também um jogo importante contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, sim, alguns jogadores titulares, né? O Pulgar está machucado, o Thiago Maia é suspenso, tendência que o Alan comece jogando ali como titular na equipe rubro-negra. Então amanhã Flamengo e América Mineiro no Maracanã, também com cobertura aqui do futebol da Jovem Pan. Quero agradecer muito ao Celso, que esteve comigo aqui nessa parte inicial falando de Palmeiras e Flamengo, e na próxima com certeza o Celso tá de volta por aqui. Agora nós vamos mudar a chavinha para falar de São Paulo, tricolor paulista. Já na tela conosco por aqui, Giovanni Chacon. São Paulo, que também tem um jogo fora de casa contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Mas o que mais chamou a atenção nas últimas horas, Chacon, foi a história do Rafinha. O Rafinha tá fora do jogo e o motivo, eu diria, é inusitado. Muito boa noite, Giovanni Chacon.
Inusitado em um cenário assim que, claro, de um clube que não tivesse histórias parecidas, né? Não exatamente esse tipo de história, mas histórias assim, bizonhas, assim, que já não tivessem acontecido. São Paulo é diferente. Sempre tem alguma história engraçada, né? No momento em que mais precisa, o Rafinha vai para a Alemanha. Primeiramente, claro, um abraço para você, Gui. Mas vai para a Alemanha para um jogo festivo, né, das lendas do Bahia. Ele vai ser homenageado lá, não deve ter uma grande participação dentro de campo, ou seja, risco de lesão é muito pequeno, mas não viajou, na verdade, para Cuiabá, junto com o elenco que saiu hoje à tarde para a capital mato-grossense, enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal. É o terceiro confronto das equipes na Arena Pantanal. São Paulo empatou as outras duas vezes, ainda não conseguiu vencer o Cuiabá jogando fora de casa. É um confronto importantíssimo para a equipe do São Paulo, porque é para dar confiança para o confronto contra o Corinthians, que está chegando, e também para somar mais 3 pontos e continuar ali na briga do G4, que é o principal objetivo do São Paulo na temporada no Campeonato Brasileiro desde o início. Não se almejava título, longe disso. Quando começa o Campeonato Brasileiro, o foco era conseguir uma vaga direta para a próxima Copa Libertadores da América. E o Rafinha, então, está fora desse jogo contra o Cuiabá. O técnico Dorival Júnior tem algumas novidades, tem a volta do Beraldo, se recuperou muito rápido da lesão. Isso daí vale ressaltar que a gente já fez duras críticas e acredito que com razão, quanto à parte do Departamento Médico do São Paulo, dessa vez o Beraldo voltou num tempo muito positivo, né? Muito bacana. Aí a volta do Beraldo rápido e deve começar no banco de reservas, inclusive, né? Para pegar ritmo, tem todo um processo de adaptação. O Thales Costa, que passou por uma cirurgia, mas uma intervenção no menisco, né? E agora ele está voltando. O Thales Costa também foi relacionado e viajou com a equipe para Cuiabá. Mas esse motivo do Rafinha dividiu opiniões, viu, Gui? Eu acho muito justo essa divisão de opiniões. Eu acredito que não merece fazer uma tempestade em copo d'água, falar, meu Deus do céu, olha só. Mas eu acho, mais uma vez, que faltou aquele bom senso. Se fosse no começo da temporada, vamos pensar, lá em janeiro, né? Tá começando a temporada, jogos no Campeonato Paulista, entenderia com mais tranquilidade. Agora, nas vésperas de um jogo contra o Corinthians, né? Uma semifinal muito importante nos últimos anos, talvez a mais importante dos últimos anos, para chegar novamente numa final de Copa do Brasil, uma competição que o São Paulo só chegou em uma vez na decisão, que foi lá em 2000 e acabou sendo derrotado. Acho que o timing não foi muito correto. E aí eu coloco outra questão. Será que o Bayer liberaria? Se fosse o contrário, será que liberaria no meio da temporada? Se fosse lá em janeiro, né? E no meio de temporada para os times alemães. Será que o Bayer liberaria? Ele falaria, não, tudo bem, pode faltar aqui num jogo aqui do campeonato alemão e tá tudo certo. Ah, o jogo é contra o, sei lá, o Freiburg, que nem é um time tão ruim assim, mas é, o jogo é contra um time mediano. Tá lá na parte de baixo da tabela. Não, pode faltar. Vai lá, Gui. Vai pro jogo festivo lá no Brasil. Fica tranquilo. Porque tem que levar em consideração o quê? É uma viagem aí que vai levar, no mínimo, 11 horas para ir, 11 horas para voltar. Não tem voo direto para Munique. Então vai fazer uma escala em Frankfurt, muito provavelmente. Então ainda tem mais o tempo de escala, tudo isso. Então, assim, vai voltar na madrugada de segunda-feira. Deve chegar no Brasil por volta das 5 da manhã e vai fazer o quê? Já vai para o treinamento? Como é que vai estar o condicionamento físico do Rafinha, perdendo esses últimos treinos? Para um jogo importante, ainda mais pensando que a lateral direita está com carência. O Igor Vinícius continua lesionado. Natan, e essa parte psicológica, eu não sei como é que está o Natan, mas ele acabou de perder a mãe, né? Recentemente. Eu não sei se ele está bem, assim, psicologicamente para entrar em campo. Tomara que sim, e até porque uma tragédia, perder um familiar. E o Rai Ramos até hoje não conseguiu se encontrar. Então, o timing não poderia ser pior para o Rafinha deixar o São Paulo na mão.
Eu também vou por essa linha. Eu acho muito estranho tudo isso, até porque, né, Chacon, você citou o caso aí de uma possível lesão, claro.
Não deve acontecer.
Não deve acontecer, até mas ele não se deve acontece, né?
Até porque ele não deve atuar nesse jogo de lesão.
Ele não
deve,
vai jogar?
Ele deve receber só uma homenagem, mas, poxa...
Entendi.
Manda o troféuzinho, qualquer coisa, por correio.
Ou adia, faz pra adia. Tenta adiar,
não,
né?
É claro,
é algo do Bayer mesmo, né? Não do é só Bayer, pro Rafinha.
É um jogo do Bayer, de lendas do Bayer, contra o Borussia Dortmund, também 10 anos daquela final de 2013, né, entre as duas equipes na Champions League. Mas, tudo bem, não tem outra data? Tinha que ser nessa? Tá bom. O Rafinha, faz um vídeo do caramba, assim, especial, e manda o troféu por... Fala assim, ó, gente, vocês sabem do meu comprometimento, vocês não têm dúvida do meu comprometimento, vocês sabem o quanto eu me entreguei no Bayern. Hoje eu entrego da mesma forma no São Paulo.
E o São Paulo paga, entendeu? Um salário para ele, né? Sim, é um funcionário do São Paulo.
Também tem um outro lado que eu entendo, e vi gente falando isso nas redes sociais, e acho que também... A diretoria liberou porque não tem cara para falar que não pode ficar. Porque a diretoria, até pouco tempo atrás, estava devendo o direito de imagem. A gente não sabe se o Rafinha é um desses casos, né? Como é que você chega para um cara que está devendo e fala, pô, eu não posso te atender nisso? Pô, você está em débito com aquele...
Não tem moeda de troca, né?
Não tem a moeda de troca. Então, a diretoria também não tem moral. Então, quem sai pior ainda nisso tudo é a direção de São Paulo, que não tem moral para segurar. E quando é liberada, agora é criticada. E com razão é criticada. Entendeu? Então, assim, o timing horrível do Rafinha de topar isso. Manda aquele vídeo especial. E olha que eu gosto muito do Rafinha. Eu acho que é um jogador importante para o elenco. É o capitão nos últimos jogos. Agora, poxa, é o capitão da equipe. Se eu fosse o Rafinha, e aí cada um faz o que quiser. Se eu fosse o Rafinha, galera do Bayern, eu tenho que mandar por vídeo porque a gente está numa decisão, num momento importantíssimo na temporada aqui no São Paulo. Vocês sabem da minha dedicação porque eu me dediquei X anos aqui no Bayern. Hoje eu dedico da mesma forma no São Paulo Futebol Clube. E a gente precisa 100%, tá 100% para essas próximas partidas. Muito obrigado pelo carinho, pelo abraço. Agora, já que não vai entrar em campo, se não vai entrar em campo, manda um videozinho e bora. Tinha que estar no jogo contra o Cuiabá.
Eu também acho. E para a gente fechar esse São Paulo, que tem uma semana aí contra os jogos, né? Contra Cuiabá e depois o clássico com o Corinthians, qual é a expectativa no sentido assim de escalação, né, Chacon? Você citou aí alguns jogadores que estão fora, outros que podem atuar, mas a escalação para o jogo contra o Cuiabá, você acha ou já tem alguma informação nesse sentido? Se vai poupar algum jogador que seja mais exaustado fisicamente ou pensando, o cara não está exaustado, mas para poupar mesmo, para quarta-feira, enfim, contra o Cuiabá, será força máxima, um time misto ou completamente reserva? Lembrando que no jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, teve time completamente reserva. Como é que vai ser, Chacon?
O São Paulo ele deve ir com um time misto para essa partida, mais algumas mudanças pontuais. Essa, na lateral direita, já vai ser uma certeza e muito provavelmente vem o Natan. O Natan já treinou com a equipe nos últimos dias, então deve estar com o elenco como titular, inclusive. Ainda há uma falta muito grande do Igor Vinícius e o Raí Ramos, até agora, das chances que acabou ganhando, não aproveitou nenhuma delas. Então, muito provavelmente teremos algumas mudanças pontuais na equipe e pensando, claro, no jogo contra a equipe do Corinthians. Mas assim, o misto que eu digo é mais para um misto quente do que para um misto frio, tá? É mais para um time titular do que para um time reserva. O próprio Dorival Júnior falou que não gosta de deixar um jogador fora, por exemplo, por 10 dias, né? Então já tiveram algumas mudanças na última partida, não deve ter tanta mudança pesada para esse próximo jogo contra o Cuiabá. Então, para dar ritmo, ainda mais pensando que o São Paulo teve uma semana aí de preparo, de treinamentos durante essa semana, porque não tinha compromissos pelo playoff da Sul-Americana, se classificou na primeira colocação. Então, está mais descansado, joga contra o Cuiabá, é verdade, é fora de casa, mas teve essa semana para trabalhar. Então, a tendência é de mudanças bem pontuais no elenco, mas de um time muito mais tendendo para o titular do que para um time reserva.
Boa, boa, Chacon. Palpite, então, para Cuiabá e São Paulo, para a gente fechar.
Eu acho que dessa vez o São Paulo consegue uma vitória, mas uma vitória, assim, magra. 1-0, 2-1, um negócio mais apertado. Eu acho que São Paulo, até porque o Cuiabá é uma equipe que está numa crescente nos últimos jogos, acho que eu vou de São Paulo 1-0.
Boa, obrigado, Chacon. Show, até o final de semana na programação da Jovem Pan. Seguimos por aqui para falar de Corinthians, mas enquanto isso, você que está com a gente aí, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal. Toda segunda e sexta-feira, você já sabe, temos um encontro marcado aqui na Jovem Pan com um papo de setorista falando muito de Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo e, claro, os destaques do futebol brasileiro e do mundo. Márcio Reis já com a gente por aqui para falar do Timão. Corinthians, que tem compromisso importante com o Bahia neste sábado, fora de casa também, assim como São Paulo, e com desfalques importantes, né, Márcio? Roger Guedes está fora e também o Gabriel Moscardo. Muito boa noite, Márcio.
Muito boa noite, Guilherme. Então, todos que acompanham o Papo Setorista. O Gabriel Moscardo foi nas últimas horas, né? Ele operou de apendicite. Não vai estar disponível para esse jogo contra o Bahia. Não se tem uma previsão de retorno do jogador, mas não se fala em um retorno muito demorado, não. Se fala em um retorno muito rápido. Então a gente não sabe ainda, não tem quando ele retorna, mas talvez possa estar retornando, né? Não é uma operação tão complicada, já está em recuperação. Talvez ele possa jogar na próxima terça no jogo no Morumbi. Essa, pelo menos, é a expectativa que se tem na recuperação do garoto de apenas 17 anos. O Roger Guedes já era sabido que ele não ia jogar, tomou o terceiro cartão amarelo pelo Campeonato Brasileiro e acaba desfalcando o Corinthians contra o Bahia. Até por isso, ele jogou na partida de terça-feira contra o Universitário, onde o Corinthians conseguiu a sua classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. Os relacionados saíram hoje, né, a lista dos relacionados, E tirando essas duas baixas que eu comentei aqui, o Corinthians vai com força máxima para poder enfrentar o Bahia. Acredito que ele vá colocar o time considerado o time titular. A única mudança deve ser realmente no meio campo, porque o Moscardo não joga. Então o que a gente tem de informação é que pode ser o Maicon e o Fausto Vera, os dois atuando ali, ou vai talvez recuar um pouco o Fausto Vera, jogar como primeiro volante, deixar o Maicon mais como segundo, ele que está pisando um pouco mais dentro da área, vindo às vezes até como um segundo atacante. Então a única mudança realmente, de fato, deve ser essa. A prévia da escalação a gente ainda não tem, mas do que pode ser mexido ali é isso, né? E é um Corinthians que está muito bem nas Copas, né? Passou para as oitavas de final na Sul-Americana. O objetivo do Vanderlei Luxemburgo é continuar dando espaço para a molecada nessa competição. Está aí de olho na Copa do Brasil, onde tem esse confronto difícil, duro, contra o São Paulo. E são quatro jogos que separam o Corinthians de um possível título nessa temporada, né? Ou de chegar mais uma vez na final de um título de competição importante, assim como foi no ano passado. Só que tá bem nas Copas, o Campeonato Brasileiro, ele tá ali flertando com a zona de rebaixamento. Então, assim, precisa demais da vitória, o Corinthians hoje, para poder, né, ir até com moral, e mais tranquilo, mais relaxado com essa questão do Z4, né? É um confronto direto que o Corinthians tem contra o Bahia, porque são duas equipes que estão ali brigando para não entrar no Z4. Se o Corinthians vencer, vai mais tranquilo para esse jogo contra o São Paulo na Neoquímica Arena, onde o Tricolor nunca venceu o Timão.
E até sobre essa escalação, né, Márcio? Então, pelas suas informações, o Corinthians vai com o time reserva, exceção os jogadores que estão fora por
time titular.
Particularidades, né? E aí, até pela questão de já ter jogado com reservas na Copa Sul-Americana, para não ter aquela história dos jogadores chegarem sem ritmo de jogo para quarta-feira. Então, vai com força máxima, exceção os jogadores que, de fato, estão fora. Até pensando nisso, Márcio, eu queria saber de você, porque o Corinthians joga no sábado e o primeiro jogo da Copa do Brasil é na terça, né? Do São Paulo e Corinthians. Exato. Na Neoquímica Arena. Tem a viagem para Salvador, devem retornar na noite de sábado ainda, na madrugada ali. E aí, já tem esse cronograma? Se trabalha no domingo, se folga, se trabalha só na segunda? Porque, querendo ou não, o tempo ali de preparação entre o jogo do Bahia e o jogo com o São Paulo, ele é pequeno. Apenas o domingo e a segunda. Na terça já é o jogo. Geralmente você tem ali o domingo, a segunda, a terça e o jogo é só na quarta, né? Dependendo da situação. Neste caso, não. Já é na terça logo. Então é sábado e terça.
Então, não tem ainda um roteiro, né, da preparação do Corinthians, mas eu acho que deve ser isso. Faz o jogo no sábado lá na Bahia, termina o jogo, já deve voltar e começar a fazer já o trabalho de recuperação, já pensando no jogo de terça-feira, que pro Corinthians, nesse momento, é o jogo mais importante da temporada. Porque você joga, a primeira vez que o Corinthians na competição vai disputar a decisão fora de casa, é a primeira vez que o Corinthians joga, primeiro na Neoquímica Arena e depois joga na casa do adversário. Contra o Remo não foi assim, contra o Atlético Mineiro não foi assim, contra o América Mineiro também não foi assim. Então, são jogos difíceis que o Corinthians tem pela frente, né? Então, esse jogo contra o São Paulo é um jogo chave. Até porque se o Corinthians for bem no jogo de ida, ele vai mais tranquilo para o jogo da volta. Claro, sempre muito concentrado, porque é o São Paulo, um time muito difícil, que se o Corinthians nunca perdeu na Neoquímica Arena, está 4 jogos sem vencer lá também. Então, se o Corinthians perde, ele já entra já em 5 jogos sem vencer o São Paulo dentro da Neoquímica Arena. O São Paulo vem fazendo bons jogos na Neoquímica Arena. Então, é um jogo importantíssimo, esse jogo de terça-feira. Acredito que vai ser, faz o jogo e já volta pensando na preparação contra o São Paulo.
E você que está com a gente por aqui, deixa o like, o Papo de Setorista, segunda, toda sexta-feira na Jovem Pan, comigo, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, os setoristas, né, que cobrem o dia a dia de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, então você acompanha tudo aqui na Jovem Pan. Ainda, Márcio, sobre o Corinthians e essa luta ali do Campeonato Brasileiro, você está muito bem nas Copas, né, está nas oitavas da Sul-Americana para enfrentar o News Old Boys. Na Copa do Brasil está na semifinal, encara o seu rival São Paulo e no Campeonato Brasileiro não vive uma situação tão confortável. Neste momento, ocupa ali a 15ª colocação, 15 pontos, e o primeiro time da zona é o Goiás, que tem 12, né? O Goiás é o 17º colocado. Na sequência tem Coritiba, Vasco e América, E entre o Corinthians e a zona tem o Bahia, que é o adversário deste sábado. Amanhã é um confronto direto. E até por isso não dá para pensar em poupar ninguém, porque o Corinthians, querendo ou não, está bem nas Copas, mas no Brasileiro vive essa instabilidade de estar ali flertando com a zona do rebaixamento.
Sim, então até por isso eu acho que o Vanderlei Luxemburgo deve colocar um time em força máxima no primeiro tempo, e aí no segundo ele vai poupando as peças, né, as principais peças. Renato Augusto é um cara especial, você tem que poupar ele no segundo tempo. O Matias Rojas, eu acho que é um cara que também no segundo tempo já dá para você sacar ele, mas deixa ele jogar pelo menos boa parte do segundo tempo. É um cara que tem que ganhar mais ritmo de jogo, né? Ele fez um bom jogo contra o América Mineiro lá, ajudou bastante a equipe do Corinthians, foi importantíssimo no primeiro tempo, mas precisa ganhar mais ritmo de jogo. Então os jogadores, peças principais, as principais peças, dá para você ir retirando, né? Você tem 5 alterações, dá para você poder fazer isso. Mas no primeiro tempo, eu acho que o Corinthians tem que entrar com força máxima, tentar resolver na primeira etapa, para no segundo tempo você dar um pouco de descanso para esses jogadores, né? Até para você poupar e pensar no jogo decisivo, aí sim, terça-feira, contra o São Paulo. Volto a dizer, é um jogo importantíssimo para o Corinthians, porque o Corinthians precisa fazer o resultado. Se perder ou empatar, vai ser muito difícil conseguir o resultado lá no Morumbi. Então, assim, é importantíssimo para o Corinthians estar focado para esse jogo. Tem que fazer o resultado, não pode esquecer do Campeonato Brasileiro. Então vai com força máxima no primeiro tempo, segundo tempo poupa, e aí já começa a pensar no São Paulo.
E Márcio, sobre o mercado da bola do Corinthians, tem alguns jogadores que podem sair, outros que talvez possam chegar, mas quem pode sair? Aí eu vou citar dois casos, e aí se tiver outros você pode falar também. Mas primeiro, o Luan, né? O Luan, o Renato Gaúcho, tem dado entrevistas lá no Grêmio, e me parece, pelo que o Renato Gaúcho tem comentado, que existe ali uma conversa, no mínimo, entre o Grêmio e o Luan, para que o jogador se apresente lá na equipe gaúcha. Tem alguma informação sobre isso? Porque me parece que seria bom para todo mundo o Luan ir para o Grêmio. O Grêmio, para quem não sabe, né, revelou o Luan. Ele teve ali o auge da sua carreira na equipe gremista, vive agora uma fase péssima no Corinthians, enfim, aquela coisa toda todo mundo já sabe. Talvez seja uma solução ali para amenizar tudo isso. Ele vai para o Grêmio, talvez sem o Corinthians receber nada, não sei. Me parece que seria uma solução mais viável ali para o jogador, para o Corinthians e para o Grêmio. O que você acha sobre essa situação? Vai dar jogo? Ele sai do Corinthians ou não sai?
Olha, o Luan, ele está há um ano, quase um ano, né, sem entrar em campo. A última vez que ele entrou foi em novembro do ano passado. Então, assim, é muito tempo que um jogador que custou caro para o Corinthians, 5 milhões de euros, não entra, não pisa nos gramados, né, não faz o seu trabalho, que é de ser jogador de futebol. Então, assim, se o Corinthians, esse empréstimo, né, até o final do ano, porque o contrato do Luan é até o final do ano, agora ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça. Então, se esse empréstimo até o final do ano do Corinthians para o Grêmio com o Luan for o Corinthians não ter que pagar nada, só o Grêmio ter que arcar, ok. Agora, se o Corinthians tiver que tirar mais dinheiro dos seus cofres para poder emprestar o Luan, eu já acho que não vale a pena. Porque faltam menos 5 meses para você, de certa forma, não ter mais o jogador, não contar mais com o jogador. Então, você tirar dinheiro do seu cofre para poder pagar um jogador que você vai se livrar daqui 5 meses, acho que não vale muito a pena para o Corinthians. Agora, se esse empréstimo, o Corinthians, vocês não vão receber nada nesse período pelo empréstimo do jogador, mas a gente vai arcar com os pagamentos do atleta. Aí, ok. Aí acho que é o melhor dos mundos. Ele já não tem mais clima de jogar lá no Corinthians, não tem mais clima para estar lá. E aí ele vai para lá, vai buscar sucesso em outro clube, né? Que o Renato Gaúcho gosta bastante dele, falou que se sente às vezes até... Ele fez um trabalho até de como pai do jogador, de acolhimento nele e tudo. Então, assim, se for bom pro Corinthians e for bom pro Luan, acho que aí ok. Agora, se o Corinthians vai tirar dinheiro do bolso para poder bancar esse empréstimo, aí já não vale a pena pro Corinthians, que já gastou uma bala em cima do jogador, que não dá retorno nenhum.
Não, isso que eu ia falar. Se for para sair, tem que ser sair de graça, né? O Luan tem que abrir mão ali do que tem para receber, salário, essas coisas.
Que o Corinthians, não compensa.
Isso. Eu digo assim, o Corinthians liberar, e aí o jogador fala, não, beleza, eu abro mão do meu dinheiro, porque eu quero novos ares. É isso que eu estou dizendo também. Valeria a pena para o Corinthians, para o jogador e para o Grêmio, sem nenhum dinheiro envolvido. Claro, o Grêmio ia pagar só o salário do jogador e provavelmente ele teria que diminuir esse salário, né?
Sim.
O Grêmio não vai pagar o que o Corinthians paga atualmente para o Luan. Outro jogador que foi sondado, Márcio, o Roger Guedes, né, pela Arábia Saudita. E o torcedor do Corinthians se preocupa porque hoje o Roger Guedes é uma das referências, o melhor jogador do Corinthians na temporada. E aí, sai ou não sai? Foi só sondagem ou teve algo a mais?
Então, é complicado falar sobre esse assunto do Roger Guedes, né? Ele foi questionado quando estava realizando a partida lá no Peru e ele jogou para a mão do empresário, né? Falou assim, tá feliz no Corinthians hoje, mas deixa essas questões para o empresário dele resolver. Roger Guedes é o principal jogador do Corinthians na temporada, artilheiro do time, se tornou o artilheiro da arena, a torcida gosta muito dele. Então, assim, o Roger Guedes é um jogador extremamente importante para o Corinthians visando 2023. Ele falou que quer cumprir o contrato, quer jogar aqui no Corinthians, mas que as propostas ficam na mão do empresário. Então, deixou meio que aberto em aberto. Certeza de certeza, a gente tem que o clube realmente está, o clube árabe está interessado no jogador, porque é um jogador de destaque, um jogador importante hoje para o Corinthians. Mas não se tem ainda a palavra definitiva de que ele vai sair ou não vai sair. Eu acho, aí é um achismo, não é uma informação, que o Roger Guedes deve ficar, porque o Corinthians vê o retorno do Roger Guedes muito mais valioso, o retorno esportivo, do que o retorno financeiro em cima desse jogador. Mas a gente nunca sabe, né? A situação real do que pode acontecer. Então, tem que esperar, ver como vai ser essa janela. Mas, por enquanto, o Roger Guedes permanece como jogador do Corinthians, né? Tem interesse do clube, tem realmente uma sondagem, mas ainda falar que ele vai sair, que já tá tudo certo para ele sair, ainda não. Tem que aguardar a cena nos próximos capítulos, né? Ver se o empresário vai responder, se o clube vai dar um outro posicionamento, se o próprio jogador vai vir e falar se realmente com a vontade dele de sair, de não. Ele foi questionado sobre isso, falou que tá muito feliz aqui no Corinthians, mas falou que as decisões são tomadas, né? Ele deixa tudo isso na mão do empresário dele para saber qual que é o melhor. Então, tem que esperar.
Palpite, então, para amanhã, Márcio. Bahia e Corinthians.
Acho que o Corinthians vence 2-1.
2-1, então. Palpite do Márcio Reis e o nosso Pedro Sperber, que está nos bastidores, está falando que vai ser 2-0 para o Bahia. Ele erra tudo.
Ele errou
tudo,
todos. Né? Ele errou todos. Aí que o Corinthians ganhou. Quem está assistindo o Papo Setorista, fica tranquilo. Sempre que esse cara falar uma coisa, acontece outra completamente diferente.
E assim, então, nós encerramos o papo desta sexta-feira. No final de semana tem muito futebol pela Jovem Pan. Amanhã tem o Camisa 10. Depois, às 14h, começa o pré-jogo, aquecimento para Palmeiras e Fortaleza. Na sequência, tem Cuiabá e São Paulo, Bahia e Corinthians, Flamengo e América Mineiro. Um sábado de muito futebol. E no domingo, tem pré-jogo especial também com Pilhado, toda a tropa. Na sequência, Santos e Botafogo. E fechando o dia, o Canelada no domingo, na TV, no rádio, no YouTube, enfim, na Jovem Pan Esportes. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, volte mais vezes. Segunda, estamos aqui no Papo de Setorista. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.